E hoje à noite haverá um evento aqui em Maringá, um simpósio da violência, e um dos palestrantes deste evento é o promotor de justiça Leonardo Jardim de Souza, que está aqui com a gente no estúdio. Ele é coautor do livro Bando, Idolatria e Democídio, está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Olá, promotor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde para o senhor.
Olá, Luciana, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar aqui contigo.
Uhum. Bom, primeiramente eu gostaria de entender sobre esse livro que o senhor é coautor, né? Bando, Idolatria e Democídio. O que significa, do que o senhor trata?
Certo, o que nós tratamos aí é de uma cultura que se criou dentro de todo o sistema de política criminal, sistema de justiça criminal e sistema de segurança pública do Brasil, que enxerga o bandido como se fosse uma vítima das circunstâncias, uma vítima do sistema. E nós tentamos mostrar nesse livro que não é bem assim, que o criminoso ele comete delitos por uma decisão de livre escolha. Temos que resgatar a noção de que ele tem liberdade de escolha, e que os crimes, quando não são punidos, eles acabam gerando mais criminalidade pelo sentimento da impunidade. E aí nós resolvemos utilizar alguns termos que eram termos que já existiam, já estavam em circulação há algum tempo, mas que não tinham uma ressonância maior no debate público. O termo bandidolatria, ele foi empregado pela primeira vez pelo juiz de alçada paulista, Volney Correia de Moraes Leite Júnior, numa obra excelente, paradigmática do direito penal, escrita em coautoria com outro juiz de alçada, o Ricardo Dippe, chamada Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Ali ele dizia que o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, isso dizia lá no ano 2000 já, é um surto de contracultura e anticivilização, cuja maior expressão no momento era o que ele chamava de bandidolatria, ou seja, uma extrema proteção e blindagem a criminosos em detrimento do cidadão de bem e da sociedade ordeira.
Né? Mas esse sistema, ele começou a surgir no país quando? Qual é a história, a trajetória desse sistema?
Isso, tudo no Brasil, como no mundo, começa a partir do momento em que as academias começam a reverberar certas ideias. E no Brasil, particularmente, foi um terreno fértil nas academias para o que se chama de criminologia radical ou crítica, que é uma criminologia que tem uma visão marxista da criminalidade e que, por um tempero com uma filosofia de Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, acabou sendo utilizada como um instrumento, até de certa forma, revolucionário no Brasil, e escolhendo o bandido como uma das novas classes revolucionárias do Brasil. O bandido como o sujeito que vai fazer distribuição de renda, justiça social, expropriações ao invés de roubos. E começou a se criar, academicamente, uma aura de idolatria do bandido. O bandido passou a ser tratado como um bibelô, que é intocável. O processo penal e o direito penal que servem para a tutela da sociedade e para aplicar a pena caso um indivíduo seja culpado, ou para absolver um indivíduo caso ele seja inocente, passou a ser um instrumento exclusivo de proteção do cidadão delinquente, e com isso se deixou as vítimas e a sociedade como um todo de lado.
E qual foi o resultado?
O resultado disso foi que, desde que começou esse discurso no Brasil, na década de 80, nós saltamos de 11 homicídios para cada 100 mil habitantes para o triplo disso hoje em dia. Porque se começou, através desse discurso, a se punir mal no Brasil, a se punir a menos, ou a se deixar de punir. Com isso, criou-se um sentimento de impunidade, que é um incentivo para o crime e que resultou num aumento exponencial da criminalidade, não só em questão de homicídios, mas em todos os crimes principalmente os crimes que geram lucro. Né? Hoje o indivíduo que pretende delinquir, ele faz um cálculo de escolha racional. Ele calcula o custo-benefício da ação. Se ele entender que a possibilidade dele ser pego é pequena, ele vai agir, porque ele tem um interesse para satisfazer, e ele não é um sujeito que pensa no próximo. Ele é um sujeito que tem um perfil já de ser um algoz. Ele não é uma vítima, ele é um algoz. Isso nós tratamos no livro também, principalmente o meu colega coautor, o Dr. Diego Pesce. O indivíduo criminoso, ele age visando um benefício. Se ele entender que ele não vai ter esse benefício, é isso que poderá contê-lo, é isso que poderá evitar com que ele delinqua, porque ele está decidido a delinquir caso ele venha obter o benefício.
Uhum. O senhor disse que o Brasil pune mal. Por quê? Porque a legislação é deficiente ou porque o preso fica pouco tempo na cadeia, não cumpre a pena que ele realmente deveria cumprir?
Por tudo. Se começou a ter uma simbiose entre a política criminal que é feita pelo legislador, através das leis, com a política criminal que é feita na seara operadora, que é a justiça, o sistema de justiça como um todo, né, em todas as suas fases, desde a apuração do crime pela polícia até a execução da pena no sistema carcerário. E se começou a cada vez mais a legislação, a jurisprudência, os entendimentos começaram a ser cada vez mais a favor do réu. Aí se criou o sistema de progressão de regime no Brasil em 84, com a LEP, que não tem paralelo no mundo, praticamente. Nenhum país civilizado, o sujeito que comete um crime violento fica tão pouco tempo no regime fechado. Né? E no Brasil, isso significa... Sair do regime fechado praticamente significa voltar às ruas com toda a liberdade do mundo, porque não há fiscalização eficaz para quem está nos sistemas aberto e nos regimes aberto e semiaberto. Isso tudo faz com que o criminoso calcule e veja que o crime compensa. Por quê? Porque para mim, para o criminoso ser preso já é difícil, porque nós temos um índice de resolutividade de crimes no Brasil inferior a 10% de qualquer crime. E o sujeito sendo preso, ele ainda tem que enfrentar um processo, ele pode ser absolvido no final. Então menos ainda dos criminosos são condenados. E mesmo que ele seja condenado, ele sabe que ele vai entrar no sistema chamado porta giratória do sistema penal. Ele vai ficar muito pouco tempo preso, mesmo tendo cometido muitas vezes crimes que são graves. Uhum. Isso acaba servindo como um incentivo, na verdade, para que o sujeito delinqua.
Uhum. O senhor falou algo, né, que já se discute também muito, que é a questão do criminoso como vítima. A sociedade vê o criminoso como uma vítima da sociedade, uma vítima, né, da sua história. Mas existem casos que são assim. E só para relembrar, aquele ônibus 174 que ficou, né, que foi tomado por um jovem e uma mulher, uma passageira, morreu. Lembra desse caso, doutor?
Tem uma lembrança.
Então, esse rapaz, eu lembro que muito se falou da vida dele. Ele teve uma trajetória assim, muito difícil, né? Não tinha família, morou nas ruas. E o final dele foi ali, quando ele tomou o ônibus como refém, né? Fez reféns ali no ônibus e foi morto pela polícia após ter também disparado contra uma mulher lá, né? Nesse caso, ele é considerado uma vítima? Quando que a gente pode separar o que é criminoso ou que tem assim um atenuante?
Claro, eu posso considerar em determinado caso concreto um atenuante, mas nunca eu posso esquecer da liberdade de escolha do sujeito. Uhum. Porque várias pessoas, eu digo que a grande maioria das pessoas que tiveram exatamente as mesmas condições de vida dessa pessoa, não optaram pelo caminho que ele optou. Significa que ou ele foi por uma perversidade peculiar a ele por esse caminho, ou por uma fraqueza de caráter peculiar a ele também, que o levou a esse caminho. Eu estive agora no Rio de Janeiro participando de um evento no Ministério Público de lá sobre segurança pública como direito fundamental. E eu andei pela cidade bastante, peguei vários táxis, vários Ubers, né, e conversando com os taxistas lá, a coisa que eu mais ouvi, eu não precisava nem puxar o assunto, porque era o assunto que eles puxavam naturalmente, é a raiva que eles têm porque são moradores de locais pobres, de proximidade de zona de tráfico, na zona leste, na zona norte do Rio de Janeiro, e todos eles ficam indignados quando se faz, pelos especialistas, entre aspas, essa associação ou esse determinismo entre pobreza e criminalidade. Uhum. Porque eles verbalizavam isso dizendo o seguinte: a maioria das pessoas do lugar onde eu moro são pobres e são honestas. Então eu não aceito que esse tipo de discurso seja feito, porque ele acaba, primeiro, justificando que o pobre cometa crime. Isso não é bom, né? Porque criar uma justificativa para quem já está disposto a cometer um crime é incentivá-lo a cometer um crime. E também acaba criando um caldo de cultura para que o sujeito que investe na criminalidade vá se aproveitar da condição de pobreza das pessoas para cooptá-las para o mundo do crime. É claro que a maioria não vai, mas aquelas pessoas que têm maior propensão, mas que talvez pudessem ter algum freio inibitório em relação a isso aí, elas se sentirão mais encorajadas. Uhum. Né? O problema da bandidolatria no Brasil é exatamente esse aí. A cultura que se criou de que, primeiro, o crime é justificador, o crime do pobre é justificado. Segundo, que o crime compensa. E terceiro, que o crime é até algo que pode ser enaltecido pela própria cultura, pela própria mídia, pelos próprios meios de difusão cultural, como novelas, como filmes, como peças de teatro, como músicas. Né? Isso tudo vai criando uma situação, uma condição para que alguém com poder, com dinheiro, com condições, possa manipular a população mais pobre e ali obter mais adeptos e soldados para a sua atividade criminosa. Uhum. Quer dizer, tudo isso é muito pernicioso, é um crime que se faz contra o nosso país.
E o senhor acredita que a sociedade está preparada para uma ruptura dessa cultura, desse tipo de cultura, e quer mudar, e está mudando?
Eu acredito que a sociedade sempre esteve. O único problema é que esse discurso que nós estamos tentando pronunciar de uma forma certa, até certo ponto inédita, né, na literatura brasileira, na literatura que trata sobre esse assunto, esse discurso ele sempre foi hegemônico, esse discurso contrário a isso. E nós, quando lançamos o livro, nós não esperávamos que esse livro repercutisse tanto. Eu e o colega que escrevemos o livro somos dois promotores do interior do Rio Grande do Sul. Nós nunca imaginamos que nós teríamos essa repercussão em nível nacional que nós tivemos. Por quê? Porque nós demos voz a uma verdade que estava sendo sufocada, uma verdade que não estava proibida de participar dos grandes debates. Todos os debates vinham na outra linha e proibiam o discurso contrário. Eu não quero dizer que eu tenho razão, eu não quero dizer que o lado contrário é o demônio, nem nada. Só que, assim, ó, nós temos que ter o debate instaurado. E o que nós pretendemos fazer foi realmente instaurar o debate para que a população possa ver que aquilo que a maioria do brasileiro médio pensa não é nenhum absurdo, não há por que ter vergonha de pensar dessa forma, não há por que se imaginar, ah, eu estou errado porque eu penso diferente do que o especialista que está aparecendo na televisão está falando. Uhum. É exatamente por isso que nós escrevemos o livro.
O senhor acredita que a mudança virá com esse debate e com mudança na legislação? Também é necessário mudança na legislação?
Exatamente, a gente precisa mudar não só a cultura que nós temos, como a legislação, mas uma coisa está encadeada à outra. Se nós chegamos até esse ponto, foi porque houve uma simbiose entre legislador, entre julgador, entre todos os atores que participam desse sistema, inclusive os ideólogos e teóricos das universidades. Né? Então, o que nós queremos agora é fazer com que esse discurso entre também no debate, para que a gente possa começar a reverter esse processo. Porque se ele não for revertido, nós vamos logo nos tornar um país inabitável.
Uhum. Ontem um ouvinte participando, o Cláudio, ele pergunta o seguinte: o que o senhor acha das novelas que fazem apologias ao crime?
Apologia ao crime. Eu acho que elas são parte desse contexto. Uhum. Elas ajudam a fomentar o contexto de que o crime é algo que compensa. Elas têm glamorizado o bandido como sendo uma pessoa legal, que apenas não teve oportunidades na vida, quando, na verdade, a gente sabe que a coisa não é bem assim. O sujeito que delinque, ele está causando um mal a toda uma comunidade, e as comunidades pobres, que são justamente as que mais sofrem com isso. As novelas, como essa novela das 21 horas da TV Globo agora, algumas músicas que enaltecem o bandido, alguns filmes que desde os anos 60 nós temos no Brasil, por exemplo, o Assalto ao Trem Pagador, que glamorizava o Tião Medonho, o Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, tudo isso aí serve para ir rompendo com aquilo que nós sempre entendemos em relação ao criminoso, que é uma pessoa que precisa ser contida, que precisa ser segregada da sociedade. Esse desserviço que se presta através da cultura de glamorização do bandido certamente tem grande responsabilidade nesse índice de 60 mil homicídios por ano que nós temos no Brasil.
E é sobre isso que o senhor vai falar hoje à noite no simpósio?
É basicamente sobre isso. Basicamente sobre essa temática. Né? E aí a gente chega no segundo termo utilizado no título do nosso livro, que é o democídio. O democídio que é uma expressão utilizada na Academia Norte-Americana desde os anos 90 pelo professor R.J. Rummel, no livro Death by the Government, Morte pelo Governo. O que é o democídio? É uma espécie de genocídio onde o governo é fiador. O governo ele atua, seja por um dolo descarado, ou seja por uma omissão depravada de agir, como aqui no Brasil acontece, que é o caso brasileiro, ele atua como catalisador do extermínio dos seus próprios concidadãos. E é sobre isso aí que nós pretendemos tratar nesse, no debate de hoje.
Doutor, mais uma pergunta. Aqui, toda vez que a gente vai falar sobre violência, sobre casos, né, a gente sempre, delegacias superlotadas, carceragens lotadas, a gente sempre fala, sempre a resposta do Estado é que está aumentando o número de vagas com a construção de unidades prisionais. Isso seria a solução? Só construir unidades prisionais, prisões?
Isso seria uma das soluções, né? Uma das medidas aptas a solucionar o problema. A gente não pode imaginar que vai acabar com o crime, porque o crime é da natureza humana. O ser humano não vai se transformar num anjo enquanto a gente estiver na existência terrestre. Que a gente, essa visão idílica do ser humano, ela tem nos gerado resultados muito piores do que uma visão realista que entende que o ser humano ele realmente é um sujeito propenso ao crime e que nós temos que ter mecanismos para coibir isso, para que a vida em sociedade possa ser a mais harmônica possível. A questão do sistema carcerário, nós defendemos no livro, é que é o seguinte, nós temos um círculo vicioso no Brasil que começa com o sucateamento do sistema carcerário das polícias. As polícias não são aparelhadas, e, portanto, elas não investigam mais. A polícia ostensiva ela também não tem mais o aparelhamento, equipamento, nem recursos humanos, nem treinamento para enfrentar adequadamente uma guerra que nós estamos vivendo hoje. Que nós estamos vendo na Rocinha, por exemplo, é uma intervenção num Estado estrangeiro, praticamente, porque ali tem uma soberania que não é do nosso Estado brasileiro. E para o Estado brasileiro entrar ali, para a polícia entrar ali, para o exército entrar ali, é necessário uma operação de guerra como se a gente estivesse invadindo um país inimigo. Né? Por quê? Porque ali não há mais soberania. Isso aconteceu também em espaços prisionais, em determinados espaços prisionais do Brasil. E é por isso que eles se tornaram, em muitos lugares, locais de cooptação de criminosos para facções criminosas. Não pela superlotação, mas por outros dois fatores fundamentais. O primeiro, o número de vagas insuficiente para atender a demanda, porque não se investe no sistema prisional no Brasil, e quando se diz que se investe, não está se falando a verdade. Basta saber que o Fundo Penitenciário Nacional possui 3 bilhões e meio de reais acumulados lá, porque não são utilizados, e que foi criado justamente para resolver o problema do sistema carcerário sem que houvesse necessidade de se socorrer dos cofres dos tributos.
Então tem dinheiro.
É. Dinheiro existe. O que não existe é investimento, porque não se quer investir. E depois se vende a ideia de que faliu o sistema. Não, o sistema não faliu, ele foi falido. Então,
e qual é o interesse do Estado em vender essa imagem?
O Estado... Pensa no Estado enquanto não representante da sociedade, mas enquanto algo que está apropriado por um grupo hegemônico de poder. Um grupo que pretende exercer um poder hegemônico perante a sociedade. O que ele precisa?
Política do medo?
Ele precisa justamente que quanto mais a população esteja atemorizada, mais ela entrega suas liberdades a esse Estado totalitário. Então, tudo isso aí faz parte de um mecanismo de aterrorizamento da população, que vai entregar suas liberdades ao Estado cada vez mais, na medida que o Estado prometa resolver os seus problemas de segurança, porque a gente não vive sem segurança. Nenhum outro direito nosso é exercido de uma maneira plena se nós não tivermos
direito
de ir
e vir,
né? Segurança. É. O direito à vida. Uma ameaça ao direito à vida é uma ameaça a tudo o que está subordinado ao direito à vida, que é o direito fundamental por excelência de todos os seres humanos. Então, o Estado, quando atua dessa forma criminosa, eu diria, uma omissão depravada, ou até mesmo uma cumplicidade criminosa com o banditismo, o próprio Estado, está se servindo do banditismo para colocar a população debaixo da sua bota.
Manter a população nas rédeas.
Exatamente.
Doutor, mais uma pergunta aqui de um ouvinte, a Kate, ela pergunta o seguinte, e sobre o crime de colarinho branco?
O crime de colarinho branco é um outro, um outro problema que nós temos, que tem a mesma origem, na verdade. Né? Os criminosos de colarinho branco são as pessoas que estão no poder. E essas pessoas que estão no poder normalmente estão associadas com grupos privados que estão fora do poder. Eles criaram aqui no Brasil uma simbiose entre o Estado e grupos potestades privadas, né? E isso pode ser tanto legalizado, né, grupos econômicos legalizados, né, potentados econômicos legalizados, como também grupos criminosos legalizados. Né? E a corrupção começa por aí. A partir do momento em que se começa a vislumbrar um projeto de poder e se vislumbrar apenas interesse próprio, então a associação com qualquer força que possa colaborar com isso, ela é válida, né? Isso nós temos disseminado no Brasil. Não se pode ver o crime organizado dissociado do crime de colarinho branco, e não se pode ver o crime do sujeito que assalta na esquina, que trafica na boca de fumo, dissociado desse contexto, porque não existe mais criminoso freelancer no Brasil. O criminoso no Brasil hoje, o assaltante que tem uma pistola e que te assalta na rua, ele não obteve essa pistola furtando banana na feira. Alguém colocou essa pistola na mão dele. Então sempre vai ter por trás de um criminoso, que é o que aparece, aquele o que dizem que é a vítima da sociedade, sempre vai ter por trás dele todo um aparato, toda uma organização, todo um poder.
Então a sociedade precisa de informação para participar desse debate, né?
A sociedade precisa saber disso e ela precisa se libertar de alguns mitos e de algumas máximas, alguns dogmas que são, na verdade, idílicos, que não são reais.
Uhum, certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a ti, Luciana, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Muito obrigada. Conversamos com o promotor de justiça Leonardo Jardim de Souza. Ele está em Maringá hoje, ele é do Rio Grande do Sul, está em Maringá hoje para o simpósio sobre violência, que será às 19h na Unicesumar, no auditório Dona Etelvina da Unicesumar. E ele falará sobre, entre outros temas, sobre o livro dele, né, que ele é coautor, da Bandidolatria e Democídio. E foi esse o tema que conversamos aqui no CBN Maringá, segunda edição.